Cachimirage, como diz Eduardo Cachimirage.
Caixinha de miragem ou Cachimirage.
Exatamente. Ouvimos com a banda Cachimir, uma das homenageadas hoje no nosso dia de rock, né? No dia de rock de Mato Grosso.
É,
super Mato importante. Grosso. Estamos aqui recebendo o nosso querido Sardinha, grande companheiro,
tamo
pessoa que aprendemos a admirar. Sempre está à disposição, né? Eu acho isso, como eu nunca estou à disposição, eu acho isso tão bonito. Eu acho tão bonito isso. É verdade. Eu acho isso. Não, é verdade. Eu acho sensacional. Mas eu, como nunca estou, então eu fico com
inveja. Estamos juntos. Estamos juntos.
Estamos falando de Cachemire, estamos falando de Strauss, estamos falando de...
Eu tenho que falar ao vivo, cara, porque eu estava falando aqui enquanto estava rolando a música, o quanto eu acho essa música sensacional
do Cachemire.
A Strauss, de fato, ouviu muito o CD do Cachemire. Esse é o CD já.
É o primeiro CD, é o primeiro CD.
E a gente ouvia muito.
Foi gravado em Cuiabá, né?
Você vê, né, como...
Naquele no Verdão, não era no estúdio ali?
312. Um abraço aí ao Catayama.
Quer dizer que meu amigo Big Boy tinha razão, então. As coisas vão e voltam e acabam em rock and roll.
É, isso aí vai... Eu quero me acabar de rock and roll.
O Sardinha... da Strauss, acaba de falar o seguinte, olha, nós ouvíamos, eu acho isso, outra coisa que eu acho, aliás, eu estou achando tudo bonito hoje, não sei o que está acontecendo, estou com o coração cheio de amor.
Sexta-feira, chegando muito legal. Começo da tarde, vamos
Pergunto,
lá.
Rapaziada, nessa época, qual era a interação de vocês, jovens aqui de Cuiabá, Mato Grosso, com o rock do mundo? Como é que é? Qual a importância, por exemplo, do Festival Calango na vida de vocês?
Ah, isso aí foi um outro momento já.
Não,
já
no, frente.
É. O Calango já é um movimento, começo dos anos 2000, final de 90.
Ah, é? Eu pensei
2000.
Que fosse 90,
já é
2000. Não, é 2000.
Não, já é 2000.
Ah, então nós
Mas vamos... o Calango merece um comentário, assim, os meninos pegaram também uma onda que já vinha acontecendo, né? Pegaram um...
Já aconteceu.
Já quase 20 anos, Brasil, 15, 20 anos de história já. E eles, o Pablo Capilé, que é um cara assim, demonizado pra caramba aqui em Cuiabá, ele tem uma rejeição muito grande. Eu não tenho nada contra o Pablo, nunca tive problema, já tivemos briga, já quebramos
briga
o pau,
uma coisa,
mas já.
O problema é outro.
Já realinhamos. Então, reconheço o trabalho do cara. Então, é uma força. O cara é uma força.
E
agora,
uma briguinha
cara,
também faz
mas
parte.
Tá ligado, do Ferreira, que o Calango, ele começou antes do Pablo. Foi o pessoal de uma banda chamada Papa Amarelo.
Ah, o Papa Amarelo mesmo, ainda
Dude,
tem um momento ali.
O primeirão.
O Dude, né?
Eu acho que o Pablo já participou ali, depois ele...
Tomou conta, o bicho é
tomou
terrível.
Conta e virou o um negócio maior, mas assim, o primeiro. Que depois, se a gente for falar sobre o Calango, tem um assunto todo... O primeiro foi a iniciativa do pessoal do Papa Amarelo.
Mas nós já estamos falando do ano 2000, né?
É,
vamos dar um aperto na folhinha e voltarmos 10
voltar.
Anos. É. Eu quero saber o seguinte... Qual era a interação de vocês com o rock de outros estados? Como é que Mato Grosso se inseria
aqui,
na linguagem do rock?
Aqui tinha uma rapaziada, principalmente ali no final dos 80, começo dos 90, do movimento punk aqui, a gurizada tinha muito um relacionamento, essa coisa do fita cassete que o Sardinha falou há pouco aqui, tinha muito contato com o rock europeu, inclusive. Assim, por exemplo, BR-364 foi uma banda... que eu participei também, e GTW, nós fizemos um projeto gravando disco também. Infelizmente, eu perdi a fita do BR, cara, perdi mesmo o rolão.
Putz, cara.
É, ficou na produtora do Chacon aqui, precisa até um dia ver. Chacon, será que essa fita não está lá perdida? Se alguém não jogou fora? Pode até estar ainda, vale até a pena buscar. Mas eram 14 músicas,
né?
14 músicas gravadas, cara. Perdi tudo.
Puta,
eu sei que foi gravado em fita cassete, muita gente em São Paulo até hoje... Lembra da BR-364? E na Europa, Bélgica, Espanha, Alemanha, mandar o Rodolfo Scheffler aqui, que era um cara que fazia massinha, animação
gente,
também.
Ele
o primeiro
gente,
clipe nosso, a gente fez GTW, eu fiz um clipe de animação, foi classificado em 600 e tantos no Brasil. A gente foi veiculado nacionalmente, na época, uma fita, um clipe feito em VHS, até os caras comentaram isso no ar, uma fita... Uma fita de rock de massinha lá de Cuiabá, curioso, sei o que, mas passou. A gente não conseguia pegar o sinal aqui. Tinha um lugar em Cuiabá, perto de uma torre, que alguém conseguiu ir lá assistir, o Eduardo Desan, eu lembro que era o baterista da banda. Conseguiu assistir assim, mas tudo aquela imagem chuviscada. Cara, não pegava MTV aqui.
No cenário da MTV, a gente era sempre visto como coisa exótica.
Assim. Tinha um exotia, de Mato Grosso.
Lá tem banda de rock.
É verdade. Dizem que o rock lá tá não sei o quê. Quer dizer...
Eduardo, recebo aqui um recado de Clebão. Clebão, que está ouvindo o nosso programa e diz que eu estou cavalcando o rock de Mato Grosso. Agora, tá ele criou esses...
Pô, já enterrou, pô, já enterrou o rock, não, não, senhor.
Não, mas é que o cavalcar dele, o cavalcar dele não é nesse sentido. É de buscar. De... Então, quando eu escrevo para eles os quadros do programa...
Cavalcando.
Que, aliás, eu sugiro a você, amigo ouvinte,
Kleber
ouvinte,
Dias, Balaio
que eu ouço o Balaio Brasil das 8h30 às 10h30, que é um programa animadíssimo.
Muita alegria, muita alegria.
Um programa muito legal que a gente faz com muito prazer, comandado pelo nosso querido Kleber. Kleber, um grande abraço, fique bem.
Paulinho, ontem foi seu aniversário, cara.
Foi meu aniversário.
Aê! Meu bom, e você não fala
meu nada. Bom amigo.
Cadê o bolo?
Quando
não
você bolo. Teve aqui festa, língua de sogra,
eu bonezinho. Sou menino, me jogaram para tarde agora.
Exatamente. Eu, joguei você para... Graças a Deus
queria você se afastar tarde. De mim.
O seguinte, o Kleber agora ele criou esse sistema Cavoucar. Então, Clebão, grande abraço. E outra coisa, Clebão, você que agora está aqui em Mato Grosso, saiba que eu estou falando do avô, do pai e do tio do rock and roll. Então eu estou mais cavalcando do que nunca. Já sinto o avô, Eduardo, o pai e Sardinha, o tio.
Nós olha o só. Tio, o tiozinho.
Vamos falar um pouco de Strauss, da banda Strauss.
Aí, continuando isso que o Ferreira estava falando com relação ao rock nacional, aí já quando a gente lança o primeiro CD, que foi em 95, a gente passa a ter um relacionamento com as bandas nacionais, mas que também estavam começando e que eram da mesma época. Os anos 90 foram muito produtivos para o rock nacional, até mais do que os 80, que foi aquela coisa que
foi uma explosão.
Em termos de criatividade, em termos de identidade nacional, os anos 90 foram muito legais, porque as bandas começaram a pegar assim, maracatu, mistura com rock, baião com rock, forró com rock. E a gente, por uma...
E o rock brasileiro se permite, né?
Pois é, brasileiro, né? Coisa que o rock europeu não.
Não,
é isso. Ali é rock, é. E 4x4...
Se o Kashmir grava uma... Vou mostrar daqui um pouquinho, vocês vão ver como se permite. Se o Kashmir grava um baião, é rock. É. O Raul, né? Raul fazia isso, mas muita gente.
Raul mistura muita gente.
Aí a gente sobrou... Não é que a gente sobrou, nós não tivemos essa intenção de pegar um nicho de mercado, porque nem tinha, era tudo rock. Mas aí a gente pegou uma campanha política para fazer em 94, pouco antes de lançar o primeiro CD, que a gente estava juntando dinheiro para gravar o CD. Era o cachê, a gente juntava tudo para ir para São Paulo e fazer o disco.
Era caro, as coisas eram caras pra caramba.
Cacete, era porque naquela época se gravava em fita de 24 polegadas.
Lembro disso muito bem.
Gravadores analógicos. A gente tinha que...
Aquela,
não que a gente toque bem, nem foi o caso, nem nunca foi a nossa proposta, mas naquela época tinha que ir mesmo lá e tocar.
Depois
o cara copiava e colava.
Vou falar uma coisa para você, Sardinha, né? Me desculpe. Eu tenho muitos anos de vida nessa parada.
Você sabe do que eu estou falando.
Se você se apresentar no estúdio e não tocar bem,
não engana, velho. Não engana. Não anda. Gravou, tá ali, né?
Eu conheço.
É fogo, velho.
Milhares de casos. Que chegaram com grana, vamos gravar, eu quero 24 estúdios,
aí contrata um músico, contrata um dublê.
Exatamente, nós queremos 24 canais, a gente quer gravar naquele Mac Angela ali, porque ali é
o som. Né?
Essa JBL, que a gente quer, muito legal, então vamos lá. Falei, melhor vocês não gravarem.
Na hora que liga o metrô,
é coisa... Então, é verdade, você tem toda a razão, tinha que acontecer.
Tinha que gravar, você tinha que tocar a música.
É verdade.
Né? Era a música bom. E aí, no meio da campanha política, a gente ia lá fazer rock e eram assim, tipo 60 shows em 45 dias, toda a periferia do estado e no interior. Ninguém gostava de rock na periferia do estado, nem no interior, muito menos. Aí a gente fazia uns rasqueados. E no terceiro show, a gente já falava, cara, porra... Quero tocar isso, vamos virar música sertaneja, que bosta, não sei o quê. Coisa de roqueiro adolescente babaca, né? Aí a gente tocava os rasqueados tudo com guitarra distorcida.
Que legal, né?
E dava uma onda.
Releitura, né?
Dava uma onda. Senão eu tocava assim, a lua quando vem, sai. Só que em vez de tocar no rasqueado, eu ligava a distorção, o batera, que era o Alexandre, que tinha uma pegada, mas sentava a mão, e a gente via um resultado assim, a galera respondia. Foi aí que a gente teve a ideia de fazer a versão da Lua.
Essa versão que não adianta a gente ficar conversando, não. Nós vamos mostrar o Strauss quebrando tudo com uma releitura da Lua, gravado como rock and roll e muito ouvida nos dias de hoje.
Foi mesmo, né? É mesmo.
Os avôs do rock and roll, o Eduardo e seus netinhos, que abençoam o Strauss, que vai abençoar outros e assim por diante. E agora nós abençoamos o rock and roll ouvindo Strauss, A Lua. Mete bronca, Caio. Strauss, A Lua, revivendo um grande sucesso, grande gravação. Sardinha, é muito legal, né?
É, e só pra lembrar, o vocalista, à época, é, hoje Leonardo. Não é mais, mas é o Leonardo daqui da Assembleia também.
Ah, é?
É, o Leonardo é pra
rapaz,
mim.
Rapaz, cantou a, muito a, nesse os músicos tomaram conta aqui.
É, vou tentar ele aqui, nessa gravação que vocês ouviram. A gravação era pra começar às 5 da tarde, o Léo apareceu às 9. É. Que ele tinha ido para um casamento de não sei quem, que apareceu lá em São Paulo, assim.
A cabeça inchada.
Ele chegou com duas caipirinhas na mão, assim, para gravar. Eu falei, cara, não acredito, velho. E gravou e ficou isso, assim, é exatamente ótimo. Isso. Gravação esse cachorro, boa. Eu lembro de ver ele gritando cachorro com a caipirinha na mão, assim, para lá de Bagdá. Assim.
Me conte uma coisa, falamos de Strauss, falamos de Cachemir, falamos de
Jacildo.
Jacildo. E o cenário do rock hoje? Como é que estamos? Como é que vocês veem o cenário do rock hoje aqui em Mato Grosso? Olha, hoje as coisas mudaram, né?
É, o rock de Mato Grosso, o bom rock de Mato Grosso, ele foi embora, tem muita gente aí meio aposentada. Tem muita gente que parou no meio do caminho, outros continuam. O Sardinha está aqui tocando até hoje.
Não, amanhã tem um show.
É, eles vão fazer show aí, né, amanhã.
Está
em atividade, tá, né? Agora muda um pouco a perspectiva.
E vocês que são
agora
reverenciados?
Agora nós temos Vanguard lá em São Paulo, tem
tá super
um rock folk e tal.
Pô, teve o Macaco Bong também, Bong, que saiu daqui.
O Caiapi, um baita, tem um puta trabalho, ainda continua trabalhando também. É. São pessoas que saíram e conseguiram se afirmar, né, lá fora.
E vocês acham que isso sustenta o rock de Mato Grosso? E
a cena
local.
Hoje, o rap está dominando a cena da cultura urbana. Assim. Está dominando mesmo. Não é um fenômeno só daqui também, não. Você pode pegar na internet, pode pegar...
No mundo inteiro. O hip-hop tomou conta.
tomou conta do, do pedaço.
Segundo Nelson Motta, o rap é o novo rock and roll.
É o novo rock and roll. Até, pela, aspas, até porque agrega rebeldia, agrega
protagonismo. Eu tenho hoje... algumas desavenças dessa ideia.
É, eu,
dessa, desse ponto
eu
de
gosto
vista.
De rock and roll.
Respeito... Mas a resistência aqui está no Cavernas Bar hoje, hein? Continua. O Senhor Infame é uma banda que está aí ainda.
Muito bom.
Muito boa banda, forte. Um abraço aí pro Jomário.
Jomário!
Jomário. Então são figuras que já vêm. O Jomário também é um cara que merece vir aqui e a gente contar a história aqui também. Porque vivenciou
que faz
também.
Parte,
né? Vem lá de trás, bloqueio mental. Salve, salve, bloqueio Pedregal. Hoje tem a galera tá mais agregada no punk.
Nós temos um compromisso de trazer a semana que vem aqui algo que vai ser também muito interessante de se conversar, não é, cara?
A música haitiana, semana que vem, vem os haitianos aqui. A gente quer falar sobre a questão do movimento negro, do movimento, o movimento migratório no planeta.
Pertinente.
Como receber as pessoas, bem recebidas, como o cuiabano faz. Hoje esses haitianos estão se afirmando aqui como os novos cuiabanos. Vem com uma música maravilhosa, uma poética maravilhosa, super legal. Então, eu acho que é hora de integrar mesmo os povos. Não tem essa, é a cultura e a arte. E a música é um fator de integração planetário.
Então, tanto Sardinha, pela Strauss, como Eduardo, pelo Kashmir, que nós estamos no momento de revitalizar, de uma maneira em geral, a música independente do rótulo. Não, não vamos rotular.
É, porque hoje Cuiabá também é uma cena de diversidade cultural muito forte. A gente tem que agregar esses novos movimentos,
caminhar junto, abraçar, divulgar.
Levem em consideração uma coisa importantíssima.
Conceituando também.
Eu ouvindo o Sardinha falar, você contar, e eu não vivenciei porque eu morava em outro lugar, mas eu imagino, eu sei o que, que é isso, fiz muito tempo isso daí. A época é outra. As dificuldades que vocês tiveram, nem de perto ele sabe o que, que é. Não. Hoje o menino pega um gravadorzinho desse
ele
tamanho
grava em casa hoje.
Que eu gravava numa manja em Meca Ângela de 24 canais. Hoje você pega
um estúdio caseiro então, fazendo um trabalho decente.
Muita gente.
E não é só gravação, não.
Não.
Show.
E circulação, cara, internet
Ferreira,
hoje, né?
Como que era os PA de antigamente, dos anos 80, 90? Cara, não tinha.
Tinha, né?
Cara, fizemos show no Bar do Léo com caixinha,
com
Fran.
Com caixinha, Fran pra voz, tudo,
50
tudo.
50 watts, bicho.
Juro, até bumbo.
Hoje, 50 watts tem uma caixinha da JBL. Não,
ligando
que tem
no celular,
aqui,
se brincar, tem.
Você pegava uma caixinha dessa, que era multiuso, e plugava a bateria, o bumbo, a guitarra, o baixo, a voz, tudo.
Juntava tudo.
E era ali. Agora, hoje, você vai no show, já é PA, já é mesa digital, o cara vai com... tablet, assim,
tablet. Outro dia eu vi um show, o cara parecia que ele estava numa empresa
da NASA. Os caras vêm com... Era tudo ligado. E assim, os shows não tinham muita diferença.
Tocar
era
mesmo,
rock and roll e a galera curtia do mesmo jeito.
Era
todo mundo tomando.
É diferente.
Pulava,
então quer dizer que vocês...
Brigava, tinha muito fight.
Quer dizer que vocês, então, que são duas representações importantíssimas da música mato-grossense, em especial do rock... Vocês abençoam essa nova meninada que está chegando aí, independente do rótulo,
né? Com certeza. Inclusive, eu não gosto muito da ideia de rótulo. Você fala, você é roqueiro. Não, sou roqueiro, eu gosto de música, sou um cara, sou um cidadão, bicho.
Pô, Ferreira é roqueiro, mas toca viola pra caramba.
Eu acho legal. Como vocês estão abençoando a meninada que está chegando aí? O avô, o tio, o pai do rock and roll estão todos aqui. Abençoando essa nova meninada, eu vou abrir... pedir para vocês uma gentileza de mostrar o que há de mais moderno hoje em rock no Brasil. O Vanguard.
Ah, muito bom.
Superbanda, gravou um super disco agora, o Estranho, um baita disco.
Eu não conhecia, vim conhecer através dos Sons do Mato Grosso, que aliás eu peço para que vocês façam a gentileza de ouvir Som de Mato Grosso, comandado pelo meu fiel escudeiro aqui, o Eduardo, que tem um cuidado todo especial de mostrar o que há em todos os sentidos da música de Mato Grosso. Agora é hora de se ouvir o Vanguard.
É um comercial, segunda-feira, meio-dia.
Ah, não falei?
Sons de Mato Grosso.
Ah, não.
Isso é um programa inédito. Aí no sábado repete às 10 da manhã. Pra quem
você
ligado.
Está...
E tem sala de rock, tem... Segue o Som,
tem... Pipoca, né? Tem o Balaio.
Balaio Brasil.
Aqui nós estamos fazendo...
A programação aqui é foda.
Nós estamos fazendo o possível para que a gente possa integrar todo mundo nesse grande balaio, né? Nesse grande baú que é o entretenimento de uma maneira em geral, né?
Eu vou falar uma coisa, cara. Não é jabá. Eu juro que não é. Você me conhece, Ferreira. Sabe que eu não sou de ficar pagando pau. A programação musical da Rádio Assembleia, ela é, não é que ela não deve para nenhuma, ela é infinitamente superior à das rádios, principalmente aqui de Cuiabá. para meu gosto, para minha condição de ouvinte.
Mas muita gente diz isso, eu me fio muito.
Não tem apelo, não tem que vender, não tem que botar jabazinho de gravadora.
Eu fico muito
não
feliz,
tem
né, porque comando,
a gente bota o que é bom.
Eu acho muito legal porque a gente tem diversas opiniões, a gente briga, a gente... É o Eduardo buscando um lado, é a Tayana fazendo outro, o Kleber que abre o precedente de nós podermos fazer, eu que produzo ele musicalmente, abre o precedente, eu posso tocar desde Beethoven...
É contar a história da música, né?
Não nós tem... contamos a história.
Abre o baúzão mesmo.
Nós vamos para o balaio, para o quintal do samba, tudo. Em suma... Isso que é o importante.
Diversidade musical, sonora, cultural.
Voltando ao rock and roll, porque se eu não tomar cuidado, é eles me enganam. Esses dois caras eles me enganam. Eu tenho que tomar cuidado, não, porque são duas feras
galera,
do rock and roll.
Tudo bem.
Então, nós vamos ouvir o Vanguard, que é hoje uma banda de ponta do rock and roll mato-grossense, embora...
E uma galera
brasileiro,
extremamente simpática, uma galera extremamente gostosa de trabalhar junto, de conversar, são de uma humildade, são de tudo que...
Tem o aval
de nós... baita poeta, né?
Tem o aval de vocês.
O David toca guitarra pra caramba.
O David veio aqui no Som de Mato Grosso, é um programa delicioso, um trabalho paralelo também.
Então vamos fazer
muito
o seguinte,
bom.
Vamos ouvir o Vanguard cantando Semáforo, ok?
Ok, essa música fez muito sucesso aí, viu?
Mete bronca.
Hoje é terça-feira, o céu borrou a cor. Ó minha mão do céu, ó meu pé do chão. Ó minha mão do céu, ó meu pé do chão. Eu não ouço vocês, eu não ouço vocês. Só acredito no semáforo.
Estamos ouvindo, ou acabamos de ouvir, a banda Vanguard com o Semáforo, um grande sucesso. Eduardo, estamos sendo indagados a respeito de algum esquecimento da sua parte.
Então, não é nem da minha parte, eu acabei de receber um zap aqui, e tem um cara que está ouvindo a gente toda semana, cara. Um brother aí, um advogado, doutor Marcelo, flamenguista emérito, esse é doente no Flamengo. E é doente mesmo, o flamenguista é tudo doente. Vascaíno, velho, não adianta. E ele mandou uma foto de um CD aqui, olha, por coincidência estou ouvindo o programa e esse CD está no meu carro. Esqueceram de falar do Pacu Atômico.
É verdade.
Aí, ó, assim... ainda faz mais um show o programa, vocês arrebentam. Olha aí, Bruno Paulinho, olha aí.
Você vê que curioso, né,
Manda um abraço para esse brother aí. Tive a honra. Como é que é o nome dele?
Marcelo, doutor
Marcelo. Marcelo. Espero que você não esteja ouvindo aí. Eu tive a honra de tocar com o Pacu Atômico. Foi uma gafe imperdoável a gente não ter citado eles.
É muita banda, cara. Tem muita banda.
Tem muita banda. Nós fomos para... O Pacu Atômico foi fazer show, turnê na Europa. E eu fui fazer o baixo para eles. Então, o Pacu é uma das grandes bandas que teve aqui também nos anos 90.
Salve, salve o Luke aí, o Rodrigo Lopes.
Rodriguinho, Rubão.
Rubão. Tocou no Cachimbo também. Troca.
Nós vamos nos comprometer aqui, Sardinha, Eduardo, de breve voltarmos
programa,
a falar
cara,
outro, para não deixar nenhuma banda que...
Proponho até assim, da gente fazer uma vez por mês, pelo menos, com o Sardinha aqui, pelo menos uma série de uns quatro programas aí.
Vamos fazer.
Tem muito
porque nós não conteúdo. Podemos, quer dizer, nós vemos esquecendo, e vocês dois, que são duas memórias vivas do rock, é. Vão estar ajudando a gente mostrar realmente a importância dessa meninada. Banda. Eu acho muito bonito. Você vê, por exemplo, a gente vai pescando histórias, né? Sardinha acaba de contar o seguinte, o Vanguard não queria gravar em português. É. Eles só queriam gravar em inglês. E ele, não, inglês, vamos gravar. Gravaram uma música
de inglês. O Elinho dava aula de inglês, é meio enjoado.
Uma grande música, poeta, gravaram uma música cachaça, né? E agora fizeram o Semáforo, que realmente se tornou um grande... E hoje eles são um grande sucesso nacional, com Trilha na Gol, com...
Eu acho que o Vanguard está numa posição tão legal nacional, porque eles, dentro da proposta deles, eles não se venderam comercialmente, eles continuam fazendo a mesma coisa. Sim. E estão com uma moral no Brasil inteiro, onde eles vão, eles lotam.
O estado de São Paulo fez uma crítica elogiosa demais eles ao disco são... novo.
Que beleza, Vanguard, mais uma origem.
A minha banda mais legal do rock nacional hoje,
não é?
Atual, em atividade, é o Vanguard.
Eu também acho.
Eduardo Ferreira, Sardinha.
Rock and Roll.
Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigado. Você hoje não foi, fez parte do meu grupo, foi contra. Você foi o entrevistado. Não tem nada.
Tô lá
não.
E tocar, tô lá e tocar. Dá pra dar até música.
Muito obrigado pela presença de vocês. Sardinha, muito obrigado.
Obrigado pelo convite, estou à disposição.
Nós vamos fazer esse projeto aí. Vou começar a pensar nisso quando acabar esse programa daqui a 3 minutos. Eu vou começar a pensar nisso. Muito obrigado.
Tamo junto.
Eu agradeço em nome de toda essa meninada que gosta de rock and roll e que tem vocês como grande referência, obrigado, parabéns.
Valeu.
E que bom que Mato Grosso, além dos seus grãos, além da sua culinária, além das suas belezas naturais, além da sua maravilhosa existência, também tem pessoas que fazem rock and roll de primeira grandeza, como você, Eduardo, representante do Caxemir, e como você, Sardinha, representante.
Eu agradeço. Se você me permitir...
Não só permito, como também permito.
Amanhã, Strauss vai estar fazendo um show lá no Cavernas.
Rock and Todos convidados.
Templo do Rock, tem que falar do Cavernas também. São 13 anos a casa.
É o nosso Cavern Club.
Pra caramba, muito forte.
O lançamento do CD da banda Venial, a gente está fazendo um show de abertura para eles em homenagem.
Programar pra ir lá amanhã.
Vai ser massa.
Todos estão convidados, Strauss, no
Cavernas.
No Caverna, amanhã. Senhores, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você também, ouvinte, que nos deu a honra e o privilégio de nos acompanhar.
Dá só uma pitada de rock and roll no final. Agronegócio com menos veneno, por favor, também.
Agronegócio
com protestos.
Exatamente.
Menos agrotóxicos.
Exatamente. Menos seria a mesma coisa que uma pessoa vir aqui pedir rock and roll com menos distorção.
Não,
distorção faz parte. Pode distorcer, mas não precisa envenenar.
Grande abraço a todos vocês. Contamos hoje com os trabalhos de Caio Alves na técnica, gerência de rádio de Jaime Neto, secretaria de comunicação Rosimeire Felfili. Você esteve aqui na 89,5, onde você participa e a mudança acontece. Como diria o poeta Kleber, fique bem, fique na paz, bom final de semana e até breve. Fui!
Só acredito no semáforo. Yeah.